Então baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra. Pai, não só nesse lugar, mas principalmente em nossos corações. Conduza, Senhor, nesse instante, cada mente cativa a ti, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Pai, que eles possam ter um direcionamento vindo direto da sala do teu trono. Pela tua misericórdia, usa a minha vida para falar os corações dos seus filhos. E essa palavra vem encontrar solo fértil no coração deles, Senhor, e assim frutificar 30, 60, 100 por um, que seja algo sobrenatural. Desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, em teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, em nome de Jesus, bate em retirada agora. E nós clamamos pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crer nisso, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, gente. A gente está na terceira temporada da série Samuel, né? Que ao longo de toda essa jornada, a gente já está na 33ª ministração sobre esse livro. E a gente está na terceira temporada, onde a gente está falando sobre Davi e Saul. E hoje a gente chega ao primeiro de três capítulos em que Davi poupa a vida de homens maus. Davi, ele tem ali tudo que ele precisa para acabar com a vida de pessoas que são más, mas ele poupa. E até agora, em nosso estudo, a gente viu que Saul, ele tem tentado matar Davi, mas na passagem de hoje parece que há uma virada de mesa. E agora Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul. E como ele vai responder a isso? Como você responderia a essa situação? Então, para a gente entender melhor, vou pedir para que você abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel 24, versículo 9. Antes de eu ler aqui, enquanto você abre aí, você for achando, dá um eita agora, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. Mas assim, estava falando aqui, e cara, tem acontecendo algo que está me preocupando, que já é segunda Santa Ceia que a igreja fica vazia. Domingo passado estava lotada. Mas tem tanta gente faltando no culto de Santa Ceia, tem alguma coisa estranha, né? Então, por favor, me ajudem. E vamos levar a ceia para aqueles que não vieram. E entender o porquê que eles estão faltando. É o quê? Tem algum problema com alguém da igreja? Não quer cear, tem vergonha? Ou, né? O que está acontecendo? Vamos ajudar, né? Amém? Me ajudem nessa aí, porque estava aqui falando e realmente não é porque a igreja é cheia, mas pô, num domingo está cheio, ontem a igreja estava cheia, hoje Santa Ceia, o momento ápice de comunhão com a igreja de Cristo. A gente vê faltando vários gostinhos, pessoas até da liderança que não deram nem satisfação, não falaram nada, então preocupa, amém? E a gente, como membro, eu agora olho, chega depois no final do culto, eu saio daqui. Às vezes esqueço, então me ajudem nisso. Quem vai me ajudar? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum. Agora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Quando alguém nos machuca, nos magoa, nos fere, naturalmente a gente quer contra-atacar, a gente quer ter a razão, a gente quer dar a resposta, amém ou não? Quando alguém faz mal pra gente, o nosso instinto natural é buscar vingança. No entanto, Deus, ele não quer que a gente viva no natural, mas sim no sobrenatural. Ele não quer que a gente seja conduzido pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, por aquilo que a gente tem como uma verdade de justiça individual. E a passagem de hoje, juntamente com outras passagens da Escritura que vamos ler aqui em conjunto, deixa a posição de Deus sobre isso perfeitamente clara. Como cristãos, não só não devemos devolver o mal com o mal, e na verdade a gente deve devolver o bem pelo mal, pagar o mal com o bem. E isso não é fácil para nós fazermos, porque não é o que a nossa carne quer que a gente faça. Enquanto eu estudava para a passagem de hoje, essa passagem para o culto de hoje, eu notei o quão próximo ela se aproxima de outra passagem das Escrituras, especialmente Romanos 12, 17 ao 21. E Romanos 12, ele segue tão de perto essa passagem, sequência e pensamento, que é quase como se Paulo ele estivesse pensando em 1º livro de Samuel, capítulo 24, quando ele escreveu Romanos 12. Amém? É impossível saber se Paulo ele estava realmente pensando nesse capítulo, se ele estava sendo conduzido por esse capítulo da Bíblia, tá? Mas é instrutivo para nós olharmos para as duas passagens juntas, e ao longo desse culto eu vou fazer um paralelo entre 1º livro de Samuel 24 e Romanos 12. Tá? Então a gente vai olhar para a nossa passagem principal do 1º livro de Samuel em três partes hoje, onde a gente vai ver que Davi ele poupa Saul, Davi ele procura se reconciliar com Saul, e Saul ele confessa o seu erro. E à medida que a gente percorrer por essa passagem, a gente vai continuar se referindo a Romanos 12 como um comentário sobre essa passagem, ensinando-nos como responder a essas situações. Amém? Então, a gente vai começar com a primeira parte, que é que Davi ele poupa Saul. E as duas lições de Romanos 12 para nós aqui são que a gente não deve retribuir ninguém pagando mal com mal. A gente não deve pagar na mesma moeda. A gente não deve seguir aquela lei dos medos e persas, que é olho por olho, dente por dente. Amém? Não é essa a lei de Cristo. Em segundo lugar, tenha cuidado para fazer o que é certo diante dos olhos de todos. Não o que é certo aos olhos de todos, mas diante das pessoas, fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então, em primeiro lugar, a lição número 1, não retribua ninguém o mal com o mal. E para entender melhor, eu volto lá no início do capítulo 24, versículo 1 ao 4, que diz assim: quando Saul voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos das cabras monteses. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Só até aí, amém? Se você se lembra, no culto passado, no culto do domingo passado, Saul ele rompeu a sua busca por Davi para atender aos filisteus. Ele parou de correr atrás de Davi porque estava tendo uma treta com os filisteus e ele tinha que ir atrás dos filisteus. Amém? Sim ou não? Só que agora, assim que ele terminou com os filisteus, ele está de volta atrás de Davi. Assim que ele terminou lá com os filisteus, ele volta a sua perseguição a Davi. Davi e seus homens estão no deserto E esse lugar que eles estão está localizado na costa ocidental do Mar Morto, cerca de 50 quilômetros de Jerusalém. É um lugar selvagem, de penhascos, cavernas e natureza selvagem, só que também de nascentes. Então Davi e seus homens eles foram aqui em busca de água e proteção. Eles estavam naquele lugar ali porque era um lugar, por ser selvagem, os manteria protegido e também por ter água em abundância. Agora, quando Saul descobre que Davi está no deserto, Ele pega 3 mil homens escolhidos de todo Israel e vai atrás de Davi. Homens escolhidos referem-se ao melhor dos melhores, a tropa de elite, como se fosse o BOPE de Israel. Os caras mais casca grossa das tropas. Homens escolhidos da elite militar. Então Saul ele tem 3 mil soldados treinados indo atrás de Davi e sua equipe heterogênea de 600 homens. Enquanto um tem 3 mil soldados tremendamente treinados, Saul tem 600 homens, tudo louco, que estava na caverna de Adulão. Os caras deviam estar igual o Bob indo em direção a Davi. Homem de preto, o que é que você faz? Qual é a sua missão? Entrar pelo deserto e deixar Davi no chão. É? Era a missão deles. Eles queriam destruir Davi. Enquanto eles estão no deserto caçando Davi, a natureza chama. E Saul entra na caverna para se aliviar, meu querido. Está lá na Bíblia. Ele foi fazer as suas necessidades. Né? Ele foi lá aliviar o ventre, vamos dizer assim, né? Tá rindo? Está na Bíblia, meu irmão. Tu não faz isso, não. Só sua, transpira. Né? Com cheiro de aroma do campo, né? Toma jeito, rapaz. Só que Davi e seus homens estão escondidos na parte de trás dessa caverna. Ele entra numa caverna para aliviar o ventre, só que os caras que ele está perseguindo, sem ele saber, estão lá no fundinho da caverna. Sabe, quem é que já brincou de pique-esconde, polícia ladrão, quando era pequeno? Na minha época de férias, então, cara, eu só voltava para casa meia-noite e meia, uma hora da manhã. A gente subia em árvore para se esconder e era loucura. E quantas vezes a gente estava procurando, um cara procurando a gente, e a gente em cima da árvore, meu irmão, escondidinho, caladinho, vendo o cara. Quem já passou por isso? Não é não? E a gente lá vendo, caraca, se mexer, nego meio. E o cara debaixo de você. Era isso que estava acontecendo aqui. Ele estava lá na mesma caverna, mas não sabia, os caras estavam lá atrás. Então aqui, Saul, ele está sozinho na caverna, em uma posição vulnerável. Né? Porque ninguém entra no banheiro em conjunto. Você vai, quem é que vai no banheiro junto com outra pessoa? Ninguém levantou a mão, graças a Deus. Se bem que a gente foi no café, cabra, não vou falar não, que não tem nada a ver. Não. A gente foi no rolezinho do pregador de asfalto no café capra lá, né? Eu entrei lá e falei, rapaz, esse banheiro aqui é de comboio de Big Trailer. Porque tinha duas privadas, uma do lado da outra. É um banheiro individual com duas privadas, uma do lado da outra. Eu falei, deve ser pra casal ir de mandada. Mas tirando esse banheiro lá que eles querem motivar isso, sei lá o quê, né? É lá em Araruama, se vocês quiserem ir para conferir, não estou ganhando nada, mas me leva. Cafézinho é bom. Me chama, me convida. Café é bom, né? Paçoquinha. Tomou paçoquinha, não tomou paçoquinha?
Não.
Caputino. Caputino. Olha o biquinho dele. Biquinho de caputino. Então ele estava sozinho, numa situação vulnerável dentro da caverna. Saul, ele tem procurado uma oportunidade de matar Davi, e agora Davi tem a oportunidade de matar Saul. O jogo virou, a mesa virou. E na verdade é exatamente isso que os homens de Davi o encorajam a fazer. Eles até dizem para ele, esse é o dia pelo qual o Senhor falou a você. Mas em vez disso, Davi simplesmente vem pelo cantinho se esgueirando e corta a ponta do manto de Saul. A Bíblia nos diz que Saul ele está se aliviando, o que significa que ele está usando, né? Tá? Né? Vocês entenderam, já falei aqui. E talvez descansando, tirando um breve cochilo, né? Ele foi ali, ele viu, pá, um calor do caramba, na caverna deve ser mais fresquinho, né? No deserto ali, pã. E ele estava ali, depois de fazer as necessidades, dando uma relaxada. Ele provavelmente teria tirado o seu roupão, que naquele momento de esforço, né? Cheio de roupão, deve dar um suadouro. O cara tirou tudo. Vocês estão rindo, mas é verdade, a gente tem que pensar em tudo, né? Pô. Meu irmão, tu chega de casaco, cheio de coisa, tu vai direto pro banheiro, tu não vai... Vai tirar, meu irmão. Pô. Então, para que Davi pudesse cortar um pedaço do roupão dele, do manto dele, sem ser percebido, não devia estar no corpo dele, amém? Devia estar próximo a ele ali, numa situação Então é esse entendimento, é isso que eu tento buscar para entender. Então Saul, ele tem tentado matar Davi e atacaria na primeira oportunidade. Se ele visse Davi na mesma situação, Davi não sairia vivo. E agora Davi, ele tem a oportunidade de matar Saul e ele se recusa a fazê-lo. E aí que entra a nossa primeira lição de Romanos 12, 17, que diz assim: não pague ninguém o mal com o mal. Não pague ninguém o mal com o mal. Aquilo que você se sente injustiçado, perseguido, não seja você aquele que vai devolver com o mesmo preço, com a mesma moeda. Guarda o teu coração. Essa é uma lição muito difícil para nós aprendermos e obedecermos, porque quando alguém nos trata mal, naturalmente a gente quer retribuir o favor. A gente quer ser aquele que sai por cima da carne seca. A gente não quer sair por baixo. Comigo não, eu sou crente, mas não sou otário, meu irmão. Não é assim? Não é? Está todo mundo calado olhando, né? É o sentimento. É o sentimento, a gente quer retribuir. Então, se alguém é mal com a gente quer ser mal de volta com aquela pessoa. Se alguém gritar conosco, a gente quer gritar com eles. Vai gritar comigo, não, tu me respeita. Já está gritando. Se alguém nos engana, a gente quer enganar. Se alguém rouba, a gente quer roubar. E a gente... Tem até um ditadinho do mundo, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não é isso? No mundo pode até ser verdade, mas no mundo espiritual isso não é verdade não, porque está escrito nos 10 mandamentos, não roubarás. Eu consegui manter um pote de álcool a pandemia inteira, até hoje está lá dentro do meu gabinete com esse versículo, tá? Está lá. Porque sumia todos, aí um dia eu fui lá e botei propriedade pastoral, não furtarás. Funcionou, meu. Só que Deus diz para não retribuir o mal com o mal. Mas por que não, pastor? Porque então você estaria fazendo mal também? Porque então você estaria incorrendo no mesmo erro? Só porque alguém fez algo de errado com você não te dá o direito de fazer errado também? Dois erros não fazem disso algo certo. Sabe quando o marido... A esposa dá um vacilo com o marido vacila e justifica o vacilo dele no vacilo da esposa. Aqui não acontece isso não, só no mundo marco, né? Não é isso? Jesus está na casa. Então, é a mesma coisa. Gigante. Aí, tá mandando letra? Vai apanhar em casa, hein? Aí, pode bater que eu tá na benção. Tô brincando. Dois erros não fazem disso algo certo. Alguém que maltrata você não justifica que você o maltrate. E essa é a primeira lição, não pague o mal com o mal. Então a segunda lição é que a gente deve ter cuidado para fazer aquilo que é certo diante de todos. Aquilo que é certo diante de todos. Capítulo 24, primeiro livro de Samuel, versículos 5 ao 7, diz o seguinte: Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul e disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi, ele tem cuidado de fazer aquilo que é certo diante dos seus homens. Ele tem cuidado para não contaminar, incentivando que eles façam algo errado. Depois de cortar o canto do manto de Saul, a pontinha do manto, Davi é atingido em sua consciência, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e homens e mulheres de Deus erram e falham. Sabe que só a diferença do homem e da mulher de Deus para o homem e da mulher que não são de Deus? É porque quando a gente vê que está errado, a gente se arrepende e vai consertar o erro. Essa é a diferença. E aí ele foi atingido na consciência dele, mesmo por fazer uma coisa tão pequena. Ele não feriu o cara, mas ele foi lá e cortou um pedaço do manto do cara. Ele repreende os seus homens e não permite que eles ataquem Saul, dizendo que seria errado levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi, ele tem grande respeito por Saul como ungido de Deus. E é triste, muitas vezes, aqui não acontece isso, tá? Não acontece. Mas no mundo Marvel é muito comum. É triste quando a gente vê um liderado que não concorda com o seu líder e olha que o seu líder não está nem te perseguindo para te matar. E aí você já começa a desonrá-lo com palavras e atitudes, porque você não concorda. Não é o líder que tem que chegar para você, é você não toca no jeito de Deus. Não, cara, isso devia ser uma consciência tua. De entender que se a pessoa está ali, qualquer liderança, qualquer cargo, foi Deus que deu. A autoridade que está em cima de qualquer autoridade é a autoridade de Deus. Se Deus permitiu, até o presidente Lula, tá? Tá lá porque Deus permitiu. Se foi roubado, não foi? Foi permissão de Deus. E a gente deve honrar a autoridade dele, não é? Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo. Você está entendendo? Mas a gente não pode ser pejorativo, a gente não pode fazer dele uma chacota nacional. Não pode! Sabe por que não pode? Porque é desonroso. E a gente está indo contra uma autoridade que não é dele, é a autoridade que Deus deu. Porque até as autoridades ímpias foram colocadas por Deus. Você está entendendo? Amém ou não? Foi Deus que colocou Saul no poder. Então, Deus vai esperar que Deus... Davi vai esperar que Deus tire Saul do poder. Ele não vai fazer nada. Davi não vai tentar ajudar Deus, por assim dizer. Existe um ditado nas Forças Armadas que diz assim: você não saúda o homem, e sim a patente. Não é isso? E é isso. A gente não é o homem que está lá, mas é a autoridade que está sobre a vida dele. É isso que a gente tem que entender. E quando a gente entende isso, a gente atrai honra para a nossa vida também. Amém? Se você quiser entender um pouco sobre isso também, você pode ler aquele livro. Ah, vou falar não, porque senão você achar que eu estou falando de abar. Eu vou abrir uma livraria e vou vender livro, hein? Lê John Bevere, A Recompensa da Honra. Amém? É bênção. Então, mesmo que Saul, ele seja o pior rei do mundo, ele ainda é o rei. Ele ainda é ungido de Deus. E Davi, ele não vai levantar a mão contra o ungido de Deus. Davi, ele tem o cuidado de fazer o que é certo diante dos seus homens. E também devemos ter cuidado de fazer o que é certo diante dos outros. Não adianta você pregar algo bonito, não adianta você falar algo maravilhoso, bíblico, na hora, quando chega a tua vez de agir, você faz aquilo que é bom aos teus olhos, mas é antibíblico. Aqui não tem nada disso, sabe? Mas sabe aquele empresário? Sou crente, sou cristão, põe até uma mensagem bíblica lá nas coisas que ele faz, mas ele só nega imposto. Só nega imposto, não paga os direitos do funcionário, não assina a carteira. Tá errado. Sabe o cara que aí ele pega para fazer as coisas, faz tudo errado. Cara, tá errado. É fazer aquilo que é certo diante de Deus, diante dos homens, para as pessoas verem, não terem nada. Ah, mas a gente é falho. É, mas se vê que está errado, conserta. Somos falhos, mas vamos consertar. Na verdade, é exatamente isso que a próxima parte de Romanos 12, 17 diz. Procurem agir corretamente diante de todos os homens, para que não haja nada contra você. Sabe, para que as pessoas não falem, pô, não, o cara vai na igreja, mas... Quem já ouviu isso aqui? Graças a Deus, eu nunca ouvi de ninguém daqui da igreja, né? Mas do mundo Marvel já. A igreja que tem uma igreja no mundo Marvel que o pessoal é terrível, cara. Vocês têm que orar por eles. Tá rindo, né? Então, quando você estiver tentando devolver o mal com o mal, pare. E pense no teu testemunho como cristão. Como seu cônjuge veria isso? Como seus filhos veriam isso? Como seus pais veriam isso? Como a sua igreja veria isso? Como seus amigos cristãos veriam isso? O mais importante de tudo, como Deus está vendo isso? Pesa na balança, fala, cara, será que eu estou certo? Às vezes dá vontade de dar umas cotoveladas apostólicas, né? Um socão ungido. Toma em nome de Jesus! Botar os caras para rolar a escada rolando, dá vontade. Dá vontade. Mas e aí? Como que Deus estaria vendo isso? A gente pode irar, mas não pode pecar. Acho que foi Lutero que falou, a gente não tem como impedir que o... Não sei se foi Lutero ou Martin Luther King, eu sempre estou confuso. Mas a gente pode impedir que o passarinho passe na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Foi Lutero, né? A gente tem como... Não, o passarinho passa, é o pensamento, é o sentimento. Mas a gente não pode deixar aquele pensamento tomar o nosso coração, aquele sentimento crescer E é o ninho que a gente impede. O ninho tem como impedir dele criar. Mas o passarinho vai passar, não tem jeito. Então, essa é a nossa primeira parte. Davi, ele poupa Saul em nossas duas primeiras lições em Romanos 12. É que não devemos retribuir o mal com o mal. E devemos ter cuidado de fazer aquilo que é o correto diante de todos. E é parte do seu testemunho cristão isso. Sem nenhum favor. Se você entendeu o que é seguir Cristo, se você busca ser uma pessoa melhor, isso tem que fazer parte da sua vida. E agora na nossa próxima parte da passagem, Davi ele procura se reconciliar com Saul, que não só ele não paga o mal com o mal, não só ele procura fazer aquilo que é correto diante dos seus homens para dar bom testemunho, porque não adianta você falar, o exemplo ele arrasta a multidão, sabe? Um pai que quer que o filho vá para a igreja, mas ele não vai para a igreja. Um pai que quer que o filho ore, mas ele não ora. Um pai que quer que seu filho estuda, mas ele não pega num livro para ler. Não é exemplo. Então, a gente tem que dar exemplo. Aí, Davi ele procura se reconciliar com Saul. E existem duas lições para nós aqui em Romanos 12. Que a gente deve viver em paz com todos o máximo possível. Amém? E em segundo lugar, não se vingue, mas entregue nas mãos de Deus. Né? Tem gente que fala assim, a vingança pertence ao Senhor. Aí quando acontece igual Saul, estava na frente da vida, aí foi Deus que deu a vingança agora. A vingança é de Deus. Né? É de Deus, aí Deus deu. Então a gente vai dar uma olhada para a nossa primeira lição dessa parte, que a gente deve viver em paz com as pessoas, com todos, fazendo o nosso esforço para isso. Se esforçando, porque é difícil. Mas a gente deve permanecer. Em 1 livro de Samuel, capítulo 24, versículo 8 ao 11, diz o seguinte: então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado com o rosto em terra e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje, o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende que não há nada nas minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. Nessa parte, Davi, ele começa aquilo que é o seu mais longo discurso ininterrupto registrado em toda a Bíblia. Tá? Isso aqui é o discurso mais longo de Davi registrado na Bíblia. Né? Sem pausa, sem nada. E nesse discurso, ele faz todo o possível na medida que ele consegue, em que depende dele, para estar em paz com Saul. Tu vê que meio que ele joga, ele está se rebolando ali com as palavras para tentar alcançar o coração de Saul. Ele se dirige a Saul como: ó rei, meu senhor. Ele se curva com o rosto no chão com uma expressão de humildade e respeito diante do rei. Davi diz a Saul como ele se recusou a prejudicá-lo, mesmo quando seus homens estavam incentivando a fazer o mal. Davi afirma que vê Saul como ungido do Senhor e não vai levantar a mão contra ele. Mas será que a gente permanece com o coração puro quando a gente tem uma razão e aí fica escutando os outros? É, isso te fez mal, vai lá, ó, vai lá. Que é isso que os homens dele estavam falando. A razão até Davi tinha. Davi tinha todas as desculpas e justificativas para ir lá e quebrar Saul. Mas você é guiado pela vontade de Deus ou pelo que a multidão fala para você fazer? Você é guiado pela vontade de Deus ou por aquilo que dizem que é o correto? Você está entendendo? Davi, ele chama de Saul de pai. Davi é genro de Saul. Então ele está lembrando do relacionamento familiar deles. Ele mostra a Saul um pedaço do manto como prova da sua boa vontade. A faca de Davi estava tão perto de Saul e ainda assim Davi não fez mal para ele. Davi, ele é humilde. Davi, ele é respeitoso, é apaixonado Ele fala a verdade sobre a situação. Ele não corta nenhum pedaço aqui, além do pedaço do manto de Saul. Ele não vai e corta um pedacinho da orelha do cara. Não deu uma depilada na perna do cara. Não deu. Ele fala a verdade sobre o que fez. E fala a verdade sobre o que Saul fez. E isso é importante. Quando alguém te faz mal, para se reconciliar, é importante falar a verdade sobre a situação. É necessário a sinceridade, a transparência. Só que o importante para nós aqui é que Saul, ele faz tudo o que pode para Davi, ele faz tudo o que pode para se reconciliar com Saul. E é exatamente isso que a gente aprende em Romanos 12, no versículo 18, que diz assim: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Será que tudo aquilo que depende de nós a gente tem vivido em paz? Será que a gente tem feito a nossa parte? Ou sempre a gente carrega o nosso coração de rancor e vai enchendo a bateria até ela explodir e devolver o mal com o mal? Observe as qualificações aqui. Aí tá dando glória lá. É mais pentecostal que a maioria aqui, fica todo mundo caladão lá. Eita glória! Primeiro de tudo, se for possível, porque nem sempre é possível. Às vezes a gente faz maior esforço e a pessoa não quer. Um Saul nem sempre quer ser reconciliado com um Davi. Mas se for possível, seja reconciliado. Em segundo lugar, à medida em que depende de você. Em outras palavras, você deve fazer tudo o que tiver ao teu alcance para se reconciliar. Tudo. Esgotar todas as opções. É a tua responsabilidade como cristão. Você é responsável pelas suas ações, assim como a outra pessoa é responsável pelas ações dela. E então, em terceiro lugar, vive em paz com todos. Em outras palavras, não há exceções. Não é só com aqueles que a gente gosta. Não é só com aqueles que são bonzinhos com a gente. Não é só com aqueles que nos fazem bem, que nos dão um presentinho, falam palavras bonitas pra gente. A gente tem que viver em paz com todos. Você não pode escolher com quem você vai viver em paz. Você não pode excluir aquela pessoa especial com a qual você realmente não quer ter nada a ver. Eu não quero ter nada a ver com ele lá e eu cá. Tá bom, quando chegar no céu, Deus falar: ó, você vai para a gleba B do nosso paraíso. É porque quem não entende de... Eu trabalhei em rede de imóveis, aí quando pega um pedaço de terra, a gente chama de gleba, né? Quando é? Não é isso? Aí você vai para a gleba B e eu vou mandar o outro irmão para a gleba C. Não, B é C muito perto, né? Para a gleba Z, para você ficar bem longe. Não vai acontecer isso no céu, meu irmão. Esquece! Né? Cadê o Biro, né? Esquece! Meu irmão, esquece! Não é assim que funciona. Sabe, a gente não tem como escolher, não pode escolher. Se você é cristão, se você ama a Deus, se você entende que a gente tem que viver a paz de Cristo, né? Porque é muito bonito a gente falar Shalom, a paz do Senhor, a paz de Cristo, mas na hora da gente viver a paz, a gente não consegue. A gente não tem essa paz. A gente não é o portador dessa paz. Ah, mas você não conhece, aquilo é um tribulado. Ah, meu irmão. Então marca um fight valendo dinheiro, pay per view. Pô, se bolear no soco, igual aquele áudio, né? Do grupo, sabe? Vai se bolear tudo no soco. Cara, meia hora de pancada, depois sai de lá se abraçando, se amando. Pô, acabou. Ainda vai ganhar um dinheirinho, né? Que agora tá na moda, né? Bambam com popó, agora Mike Tyson com aquele cara. Eu quero ver essa luta, meu irmão. Vamos fazer um churrasco dos homens pra gente ver essa luta, hein? E aí depois a gente pega o gancho da luta pra ministrar. Quem topa? Aí, tá vendo, galera? Aí, Deus. A gente não tem como excluir aquelas pessoas que a gente não quer ter nada a ver. Então, essa é a primeira lição dessa parte. Vive em paz com todos na medida do possível. Então, a segunda lição é: não se vingue, mas deixe as coisas na mão de Deus. Entrega, aprenda a descansar na presença do Senhor. Aprenda a confiar naquilo que Deus está conduzindo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 12 ao 15, diz assim: o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti, contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo, a um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja juiz e nos julgue, considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Davi se recusa a se vingar, mas ele deixa nas mãos de Deus. Ele diz a Saul: o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. E mais uma vez, Davi, ele não vai tentar ajudar Deus a se livrar de Saul. Ele deixa nas mãos de Deus, ele confia em Deus, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não precisa de ajuda. Ele conta conosco para a obra dele, mas ele não precisa de ajuda para eliminar as pessoas, para tirar as pessoas do cargo. Ele que levanta e ele que tira. Quando a gente se põe nessa situação, isso se chama rebeldia. E rebeldia como pecado de feitiçaria. Encontramos exatamente o mesmo princípio lá em Romanos 12, versículo 19, que diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é seu trabalho decidir o que deve acontecer com a outra pessoa, porque te trataram mal. Você não é o juiz, você não é o júri. Deus é juiz, Deus é júri. Ele conhece todos os fatos, ele conhece todas as circunstâncias, ele conhece todas as informações básicas que são necessárias para entender a situação. E ele vai agir com perfeita justiça e sabedoria, algo que você e eu não somos capazes de fazer, que a própria Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Vocês querem ouvir? Quem é que sabe o que é trapo de imundícia? Então o resto, quem não sabe? Levanta a mão. Pô, tem um monte de gente que levantou a mão que sabia. Aí quem não sabia quando eu falei, só 3 pessoas. E o resto? Acha que sabe? Ou acha que não sabe? Quem quer saber o que é trapo de imundícia? Vocês sabem o que é amódice? Sabe? Absorvente? Isso aí. Trapo de imundícia era um pano que as mulheres usavam nesses dias, igual absorvente. Então a Bíblia compara a nossa justiça com um absorvente sujo. E olha que a menstruação da mulher era considerada algo impuro. A mulher tinha que ficar trancada, excluída, sem tocar em ninguém, porque era considerada impura. E ela tinha que passar por um período de purificação para voltar à comunhão. Olha como que é a justiça do homem. Você prefere a tua ou a de Deus? E nessa segunda parte da nossa passagem de hoje, Davi, ele procura se reconciliar com Saul. E nossas duas lições de Romanos 12 são: vive em paz com todos, o máximo possível. Se esforce para isso. Em segundo lugar, não se vingue, mas deixa na mão de Deus. Não queira a sua justiça, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Agora, entregar na mão de Deus não é entregar e ficar indo lá. Eu tenho uma história aqui que eu já contei várias vezes, não vou contar não. Alguns sabem aqui que eu, além de pastor, além de professor de jiu-jitsu, trabalho também como designer gráfico. Faço as artezinhas. E uma vez veio um lutador famoso aí, que já foi do UFC, para dar um seminário aqui em Búzios, e um cara daqui de Búzios me procurou para fazer todas as artes da divulgação, vídeos, coisas do Instagram, tudo, e eu fiz. E eu falei um preço antes, aí pra ele, falei: cara, eu cobro antecipado, tá? Metade antes, metade depois, ou tudo no início. Aí ele: pô, cara, sabe o que é? Tem como eu te pagar no dia do evento, que aí já vai ter o dinheiro de todas as inscrições? Cara, o cara é um cara conhecido em Búzios. Eu falei: tá bom. O cara nunca me pagou até hoje. Nunca. No início eu fiquei com raiva, eu ficava cobrando ele o tempo todo e cada vez ele me falava uma história diferente. Até que um dia Deus ministrou: cara, você quer a tua justiça ou a minha? Eu falei: eu quero a tua. Ele falou: então entrega essa dívida dele para mim. Eu liguei pro cara, eu falei assim: cara, ó, de hoje em diante eu não vou te cobrar mais, agora você não deve mais para mim, você deve para Deus, porque o meu dinheiro pertence a Deus. Então é contigo mesmo, não vou mais te perturbar. Agora o problema é dele com Deus, meu irmão. Às vezes o diabo vem com a seta no meu ouvido: ah lá, se o cara tivesse te pago esse dinheiro aí, ó, dava pra tu fazer isso. Ó, sabe aquela conta ali que tá atrasada? Ó, tu conseguia pagar. Ih, meu irmão, acabou o lanchinho da escola das crianças. Ó, esse dinheiro dava para comprar. Aí seta, eu repreendo a seta na hora. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar voltando atrás daquilo que eu já entreguei na mão de Deus. Aleluia. A justiça de Deus seja feita, não é minha. Eu não vou cobrar mais o cara. E já tem anos, tá? Eu tô falando isso, mas eu nunca mais liguei pro cara. Já tem anos. Já tem anos. E o problema é dele com Deus. Ele que paga a dívida dele com Deus. Como vai ser? Não sei. Não sei. Mas a gente tem que aprender a viver dessa forma. Da raiva, a gente se sente enganado, se sente... Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Vai pagar o mal com o mal? Vou chegar lá, vou... Ele tem um comércio. Eu vou chegar lá e pegar... No mundo eu faria isso. Olha. Eu vou embora. É? Eu vou estar certo fazer isso ou vou me tornar igual a ele? Eu quero isso ou eu quero ser diferente? E para acabar... Graças a Deus, né? Hoje tem comidinha do Dom Emanuel Bistrô. Olha aí. Agora a cantina está sob nova direção, o Weber que está administrando, né? Aí é. O que foi? Fala, rapaz.
Administração de peso.
Aí, Heber, falou que, falei que tu é o novo administrador da cantina, ele falou que é administração de peso. Misericórdia. Ainda bem que hoje é Santa Ceia, né? Glória a Deus. Então, nossa terceira parte, Saul, ele confessa o seu erro. E há três lições aqui para nós em Romanos 12. Três lições. A primeira é faça o bem ao seu inimigo, não o mal. É muito fácil a gente fazer o mal para o nosso inimigo. Mas e o bem? Sabe aquela pessoa que te perturbou, te perseguiu, te fez mal, te machucou, te magoou? Tu passa na estrada e ela está sozinha com o carro quebrado na beira da estrada. Tu faz o quê? Se lascou aí. Vai embora. É? Não, cara, para e ajuda. É, a vontade é. E ó, ainda buzina, né? Mas não é isso. Ó, o cara dedo de seta, rapaz. Para de acusar os outros, rapaz. Rapaz, cara. E em segundo lugar, isso vai te levar à convicção. Isso vai levar a pessoa à convicção e ao arrependimento. A tua atitude correta diante dela, você pagar o mal com o bem, vai fazer com que a pessoa tenha um arrependimento. Em terceiro lugar, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas nossas passagens, né, dessas situações hoje à noite, essa noite, né, que Deus, ele quer mudar o nosso coração. Ele quer lapidar o nosso coração para ser o mais semelhante ao dele. E primeiro de tudo, faça o bem ao seu inimigo, não o mal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 16, 17, diz assim: tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Então chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Saul vem e pergunta para ele assim: é você, meu filho Davi? Observe que Saul, ele finalmente chama Davi de Davi. Aqui, em vez de chamar desdenhosamente, como ele tem feito nos últimos capítulos, chamando ele de filho de Jessé, nem citar o nome dele ele cita, mas aqui ele chama Davi de filho. É você, meu filho Davi, chama pelo nome. Observe que Saul, ele também o chama, né, de filho, finalmente reafirmando a sua relação familiar de genro e sogro. Você pode ver o coração de Saul aqui amolecendo, pelo menos por enquanto, amém? Por quê? Porque Davi agiu corretamente diante dele, não pagou o mal com o mal. Saul, ele confessa que Davi fez o bem a ele, não o mal. Ele fala: você é mais justo do que eu. Ele disse: você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Pense nisso, igreja. Davi, ele não tinha feito nada de errado com Saul, e ainda assim Saul estava tentando matá-lo. Davi havia feito bem a Saul, e Saul estava pagando o bem com o mal. Cara, quando o cara estava com o espírito perturbando a mente dele, quem ia lá tocar flam, flam, flam para ele era Davi, meu irmão. Era flam, 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 era assim? Mais rapidinho, como é que era? Fala. Canta aquela música. Tá vendo? Calma, não calma. Não calma, não? Acho que ele não gostou, não, cara. Misericórdia. Só não vem botar aqueles orchips de ovo na boca, não, pra mim, que aquilo. Eu não curto. Curto rock and roll e blues. A gente é chamado a pagar o mal com o bem. Em vez de buscar vingança, em vez de ficar pagando na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Romanos 12, 20 diz o seguinte: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Ele está falando que se o seu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se o seu inimigo tiver sede, dá bebida para ele. Paulo, ele está citando aqui Provérbios 26, do 21 ao 22, que ele diz para fazer o bem ao seu inimigo e não o mal. Agora, isso é ainda mais difícil do que a primeira lição que a gente aprendeu hoje. Você se lembra da primeira lição? Quem se lembra aqui? Não retribua ninguém o mal com o mal. Esse já é difícil o suficiente, mas agora Deus, ele vai além disso. Ele diz que você não só não deve devolver o mal com o mal, como também você tem que devolver o bem pelo mal que te fizeram. É aquele esquema que eu falei, tu passou na estrada, o cara que te fez mal, ele está lá, você tem que parar, meu irmão. Você tem que parar. Esses dias, não sei se eu devo falar isso, não vou falar, não, deixa eu falar. Não sei se eu falo mesmo, assim, eu vou falar, espero que vocês entendam. Esses dias teve a morte de uma pessoa lá na Rasa, uma pessoa que eu conheci, e esse cara, ele arrumava muitos problemas, sabe? Ele era um cara que ele era violento, ele inclusive arrumou problema comigo já, na academia, que a gente se conheceu na academia. Cara, eu nunca tive raiva dele. E eu fiquei muito triste quando eu ouvi pessoas que tiveram problema com ele e falaram assim, já foi tarde. Eu me entristeci, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza de que ele não conheceu Jesus antes da morte. E isso me entristeceu. Eu nunca desejei a morte daquele cara. E é triste. É triste. Porque muitas vezes as pessoas, elas são violentas, são estressadas. Mas quantos têm paciência para entender como foi a criação dela? Como foi a infância dessa pessoa? Na maioria das vezes, a pessoa que arruma muita confusão, grita muito, que é zumbeiro, é pedido de socorro. Sabe? Vocês sabiam disso? Quem sabe disso aí, levanta a mão. Às vezes a pessoa está lá esperneando, quer arrumar a confusão com você, ela está pedindo socorro, mas ela não sabe como, ela chama a atenção do jeito que ela sabe. Ela foi violentada quando era criança. Estou falando isso que ele foi. Tá? Mas eu sei um pouco do histórico. Depois eu fiquei sabendo. E realmente ele viveu uma situação de violência. Só que, cara, a gente deve pagar o bem pelo mal que fizeram pra gente. A gente não deve guardar rancor. A gente não deve ser movido pela vingança em nossos corações. A gente não deve ser movido por aquilo que feriram a gente. Porque se Deus te curou, você é agente de cura. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. E isso nos faz diferente. A gente não está aqui para guardar rancor e pagar o mal com o mal e desejar mal de ninguém. A gente sabe que muitos de nós somos realmente criativos quando se trata de devolver o mal com o mal, não é verdade? Às vezes chegamos a ser professores de manipulação para fazer o mal com o mal e não se sentir tão mal, não é verdade? Infelizmente, essa é uma verdade. A gente pode gastar muita energia pensando exatamente o que vamos dizer, exatamente no que gostaríamos de fazer para voltar. Pagar de volta o mal com o mal, não é verdade? E Deus está dizendo, por que você não gasta essa mesma quantidade de energia fazendo o bem pelo mal? Por que que você não gasta essa mesma quantidade de energia buscando retribuir o mal que fizeram com o bem? Por que que você não implanta essa mesma energia, criatividade para descobrir todas as coisas boas que você poderia dizer ou fazer pela pessoa que te fez mal? Aí você pode dizer, cara, isso parece muito radical para mim. Mas é. Essa é a vida cristã. Ser cristão significa seguir Jesus. E não há nada mais radical e que mude a vida do que seguir a Cristo. Ser cristão é para casca grossa mesmo. Hoje é dia de Santa Ceia. Tomar vodka no carnaval é mole. Eu quero ver tomar Santa Ceia aqui. Com um coração puro. Isso é ser radical. É quando o mundo espera que você exploda fazendo maldade para tudo quanto é lado para retribuir tudo de ruim que fizeram com você. E aí você olha na cara do sujeito e fala, eu te perdoo, eu te amo. Não quer dizer que você vai ser um otário para deixar de vacilar contigo de novo. Quer dizer que você não guarda rancor e não quer retribuir o mal com o mal. Quando alguém te faz mal, você basicamente tem três opções. Você pode fazer o mal de volta, você pode não fazer nada, né? Se omitir, olhar e falar, tá bom. Ou você pode pagar o mal que ela te fez com o bem. Fazer o bem pelo mal é a melhor opção. Só que também é a mais difícil para nós fazermos. Muitas vezes é impossível fazer isso sem o Espírito Santo de Deus ajudando a fazer as coisas boas para alguém que te machucou. É difícil. E essa é a primeira lição dessa parte. Deus diz para você fazer o bem ao seu inimigo e não o mal. Você deve orar por ele. Você deve procurar entender como alcançar o coração dele. Retribuindo tudo que ele te fez de mal com o bem. A segunda lição é, quando você faz o bem ao seu inimigo em vez do mal, isso vai o levar à convicção e ao arrependimento. Talvez não sempre, mas no geral, isso vai levar à convicção e ao arrependimento. Capítulo 24, primeiro livro de Samuel, versículo 18 ao 20, diz o seguinte, você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando é que um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal? O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado nas suas mãos. Cara, é Saul que está falando com Davi aqui. É Saul que está falando, aquele cara que procurou matar, estava querendo destruir Davi. Ele vai e fala essas palavras. A bondade de Davi para com Saul leva Saul à convicção de pecado e ao arrependimento. Deus, ele entregou Saul nas mãos de Davi, mas Davi se recusou a prejudicá-lo. Sabe, quando alguém te prejudicou e acontece algo que parece que Deus está te dando de bandeja na mão. Não, Deus não está te dando bandeja na mão para você retribuir, ser arrogante. Deus está falando assim para você, ó, agora você tem a opção de escolher ser cristão ou ser igual a ele. Deus está te dando o direito de escolha. Deus entregou Saul nas mãos de Davi, mas Davi não prejudicou ele. Saul está surpreso que Davi deixaria um inimigo embora ileso. Ele fala palavras positivas para Davi, ele chega e fala que o Senhor te recompense. Eu sei que você certamente será rei. Romanos 12, 20 diz sobre fazer o bem ao seu inimigo em vez do mal. Fala assim, na parte B do versículo 20, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora, a princípio, isso parece uma descrição horrível. Cara, eu vou orar pelo meu inimigo, fazer o bem para o meu inimigo, e aí vai aparecer um monte de brasa viva. Agora que eu vou orar mesmo, cara, vai queimar a cabeça do sujeito. Não é isso? Parece que você está fazendo algo ruim para alguém em vez de bem. Só que, como a gente mencionou anteriormente, Paulo está citando provérbios nesse versículo. E no livro de provérbios, essa é uma imagem poética. É uma metáfora para a convicção do pecado, queimar brasas na cabeça. Isso, no Antigo Testamento, se referia aos sentimentos de vergonha que experimentamos por fazer algo errado. É disso. Quando você ora por alguém, a pessoa gera convicção do pecado e aquilo queima ela de uma tal forma a gerar o arrependimento. Você está entendendo? Ao fazer o bem ao seu inimigo, você vai amontoar brasas ardentes de vergonha e convicção na cabeça dele. Ou seja, suas boas ações em resposta às suas ações malignas os levarão à convicção do pecado e esperançosamente ao arrependimento também. É disso que está falando aqui na Bíblia. Então, finalmente, agora para acabar de vez, não seja vencido pelo mal, mas supere o mal com o bem. Versículo 21 e 22 do 1 Samuel, capítulo 24, diz assim: portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez esse juramento a Saul. Este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza. Saul, ele pede para que Davi jure a ele e pelo Senhor que ele não vai eliminar os seus descendentes e nem vai apagar o seu nome e a sua descendência. Era comum que um novo rei naqueles dias destruísse todos os membros da família do rei anterior para que não houvesse concorrentes no trono posteriormente. O cara tomava o reino, o cara se tornava rei, ele eliminava toda a linha, toda a descendência do antigo rei para que ninguém falasse: ah, eu sou descendente do rei, o primeiro na linha de sucessão, eu sou o dono do trono. E aí começa uma rebelião. Saul, ele tem tentado matar Davi, então ele tem medo que Davi faça o mesmo com a sua família quando Davi se tornar rei. Só que Davi se recusa a ser vencido pelo mal, e em vez disso ele supera o mal com o bem. Davi fez já um pacto com Jonatas sobre esse mesmo pedido, e agora Davi, ele também faz o seu juramento a Saul. Saul volta para casa e Davi e seus homens vão embora para a fortaleza que chama é lá nas cavernas, lugar onde se esconde a natureza. Amém? Provavelmente, talvez, ele tenha ido até para a caverna de Adulão de volta. Romanos 12, 21 diz claramente: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando alguém te machucou, quando alguém te irrita, te injustiça, não ceda à amargura, à raiva ou à vingança. Peça a Deus para te ajudar a perdoá-los. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você notou na nossa passagem que Davi não vai para casa com Saul? Vocês notaram? Podiam ir, né? De mão dada. Vamos embora. Né? Mas Davi conhece Saul muito bem. Ele não confia que o arrependimento de Saul seja permanente. Só porque você escolhe tratar alguém bem, tratar bem alguém, não significa que você precisa ser estúpido. A confiança ainda tem que ser conquistada. E Saul não ganhou a confiança de Davi. E a gente vai ver Davi, como Davi foi sábio em não confiar em Saul, porque antes que você perceba, Saul, ele vai estar de volta aos seus velhos hábitos, tentando matar Davi novamente. Mas ele saiu de lá zerado. Ele saiu de lá tranquilo. Baixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Nesse capítulo de hoje, fica de pé, igreja, de olhos fechados, mas de pé. Nesse capítulo de hoje, que ilustra tão bem esse princípio bíblico, como cristãos, a gente deve devolver o bem pelo mal que fizeram a gente. A gente não deve pagar o mal com o mal, porque então a gente estaria ali fazendo o mal em vez do bem. E a gente não deve tomar as causas em nossas próprias mãos, porque então a gente estaria sendo como juízes em vez de entregar na mão de Deus. A gente deve devolver o bem pelo mal, para que Deus ele possa usar as nossas ações para trazer convicção de pecado e arrependimento para aqueles que procuram fazer o mal. É assim que Jesus tratou os seus inimigos. E nós somos chamados também a seguir Jesus. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele fez amizade conosco quando ainda éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Jesus, ele não foi vencido pelo mal, mas ele superou o mal com o bem. O seu sacrifício perfeito na cruz comprou o nosso perdão e derrotou todos os inimigos da escuridão. Você nunca vai se arrepender de pagar o mal com o bem. Tem um ditado que diz que a vingança é doce, mas a verdade não é. Ela não é doce. Ela é muito amarga. E ela só te traz infelicidade. Isso só gera mágoa e mal nesse mundo. Davi lhe devolveu o bem pelo mal quando Saul estava tentando matá-lo. Eu acho que qualquer coisa errada que alguém tenha feito com você recentemente, as pessoas não estavam tentando te matar, não é verdade? Devolver o bem pelo mal que fizeram não é fácil. Na verdade, muitas vezes é quase impossível. E é aí que você precisa pedir a Deus para te ajudar, através do Espírito Santo, a fazer o que você nunca poderia fazer sozinho. Eu oro para que, como resultado dessa mensagem de hoje, você siga o exemplo de Cristo ao amar os seus inimigos e devolver o bem pelo mal, em vez de buscar vingança. E eu gostaria de fazer duas orações com você aqui essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez, ou você já tem vindo aqui, e essa noite, ou até outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, reconhecê-lo como teu único Senhor e Salvador, o único capaz de te conduzir a pagar o mal que estão te fazendo com o bem, entendendo que através dele você alcança a salvação. Se você quer entregar a tua vida, coloca a tua mão no teu coração e faça essa oração comigo essa noite. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduz até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui no teu altar. Seus filhos e filhas se arrependeram, reconheceram o teu senhorio. E clamam a ti, Senhor. Conduza o coração deles. Livre de toda a retaliação do inferno. Coloque os seus anjos acampados ao redor deles. Que eles possam ser a essência do teu amor, pagando sempre o mal com o bem. Sendo um contigo e com a tua igreja, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam no grande dia falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero fazer uma segunda oração essa noite. E essa segunda oração é com você que está aqui dentro, mas você está magoado, você está chateado, você está triste. Pessoas te feriram, pessoas te magoaram. Pessoas te perseguiram, pessoas te fizeram mal, assim como Davi foi injustiçado por Saul. Você hoje se sente injustiçado e parece que você está carregando um peso. Você não consegue ver como isso pode ser certo. Mas Deus quer curar isso no teu coração. Deus, ele quer te dar um novo coração, fazer com que você enxergue isso com os olhos dele, que são os olhos de amor. Porque nós, cada vez que pecamos, é como se estivéssemos batendo um martelo lá no cravo, na mão de Jesus, nos pés dele, e nem assim ele nos rejeita. Nem assim ele nos abandona, nem assim ele nos faz perecer, porque um estalar de dedo, uma ordem dele, voltaríamos ao pó. Mas ele quer o nosso coração. E ele está disponível para você aqui hoje, para curar o teu coração, a tua alma, e encher de amor. E se você sabe que você precisa disso, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Porque ele quer trazer um novo tempo à sua vida. Ele quer te curar. Te dar um novo coração. Preparar um novo caminho. Você tem carregado mágoas. Você tem carregado coisas que têm sido um peso na tua vida. Porque te feriram. Porque falaram besteira, porque te perseguiram. Só que Ele quer curar isso no teu coração essa noite. Ele quer te dar um novo coração, disposto a perdoar, disposto a amar aqueles que não te amam, aqueles que buscam o teu mal. Então sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Ele quer mudar a tua história essa noite. Você precisa ser uma pessoa curada para curar as outras pessoas. Não importa aquilo que te fizeram, o que importa é o que você está disposto a vencer para ser melhor em Deus. A nossa carne grita. E é difícil. É difícil. Mas Deus, Ele te escolheu essa noite, Ele escolheu essa noite para te mostrar que Ele nunca virou as costas para você. Mas você tem a oportunidade de, através das suas atitudes, gerar convicções e arrependimentos. Sai do teu lugar, tem mais pessoas, sai do teu lugar. Tem pessoas que carregam feridas há anos e anos. Tem pessoas aqui que deixaram de fluir ministerialmente também, porque um dia foram feridos por seus líderes. Sai do teu lugar agora. Sai do teu lugar. Deus, Ele quer mudar a tua história. E Ele escolheu essa noite para isso. As coisas que para trás ficaram, deixa lá atrás. E segue em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Entendendo que a luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o homem. A nossa luta é espiritual.
Thank you.
agradecemos, Senhor, mais um dia na tua presença. Cura os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Gera em nós o teu amor, Pai. O amor que foi capaz de entregar um filho na cruz por pessoas que não mereciam. Porque a gente não merece. Mas é por amor. É pela graça. Que a graça do Senhor, nosso Pai, esteja sobre os nossos corações, conduzindo cada sentimento, cada decisão, cada resposta contra aqueles que nos fazem mal.
Aleluia.
Escolhendo sempre o bem acima de todas as coisas. Nos esforçando até o grande dia para gerar comunhão e unidade no corpo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu a sua oração, se você concorda com isso, aplaude Jesus de todo o coração. Aleluia, Senhor.